O ensinamento que nós estudaremos hoje está no livro As Fontes Divinas. Sheherazade diz que os verdadeiros sonhos abrem caminhos para as pessoas se aproximarem das esferas e seres celestes. O profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, disse que um verdadeiro sonho espiritual é um quadragésimo da vida profética. Nós já estudamos de maneira mais aprofundada os sonhos. Quem quiser pode nos solicitar o estudo. Continua Sheherazade dizendo que, portanto, sonhos extraordinários podem indicar um despertar interior e ajudar no estabelecimento do conhecimento da realidade. Nós temos também um estudo sobre o conhecimento da realidade. Quem quiser pode nos solicitar. Sheherazade continua dizendo que bilhões de pessoas seguem os santos profetas, alaihissalam, para todos eles, que já foram enviados por Allah, subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado para a humanidade. A mensagem que eles trouxeram é de extrema importância na tentativa de entender a posição do homem nesta vida. Quando foram enviados, vieram com muitos sinais, e sua veracidade e sabedoria estão fora de questão. Portanto, como as pessoas não têm como refutá-los, não tem nenhuma evidência sobre a qual basear uma rejeição, devemos segui-los e prestar atenção às suas instruções e profecias. Nós temos um estudo sobre o caminho profético. Como, desde Adão, alaihissalam, até o profeta Muhammad, salallahu alaihissalam, todos os 124 mil profetas vieram trazer exatamente a mesma mensagem. Então, hoje nós recém-estudamos um estudo que falava sobre a dificuldade dos ocidentais aceitarem o Islã e alguns argumentos que os ocidentais dizem contra o Islã que são muito, muito facilmente desmontáveis, né? Quem quiser pode nos solicitar esse estudo. Hoje nós vamos mostrar a dificuldade de o ser humano ocidental, né, aceitar o profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, algumas acusações que são encontradas na internet contra o profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, que são facilmente desmentidas. Então estudaremos isso hoje, inshallah. Então existe uma rejeição judaica do profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, como profeta. Só que o Alcorão já afirmava e já dava as próprias evidências que mostravam aí a fragilidade dessa rejeição dos judeus quanto ao profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam. O Alcorão mesmo afirma que não há nada de surpreendente na rejeição do profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, pelos judeus, pois isso ocorreu com vários outros profetas e que posteriormente foram reconhecidos como profetas e depois foram inseridos nas escrituras judaicas, né? Os judeus não aceitam Jesus, alaihissalam, como profeta, por exemplo, apesar de tantas evidências que ele era um profeta, e o Islã aceita Jesus, alaihissalam, Issa, né, alaihissalam, como um profeta. Por exemplo, os judeus sequer mencionam a palavra Jesus, né? Quando um judeu vai falar que nós estamos no ano de 2020 depois de Cristo, ele não fala, o judeu não fala ano de 2020 depois de Cristo. O judeu fala ano 2020 da era comum. Então, eles sequer falam na palavra Jesus, eles evitam a palavra para ver como eles negam Jesus. Da mesma maneira, eles negam o profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam. Eles estão esperando o Messias há 7 mil e poucos anos. O Messias virá, que é Jesus voltando, alaihissalam. Então, para eles, para os judeus, tanto o profeta Muhammad, alaihissalam, como Jesus, alaihissalam, são erros, né? Estão errados, não são profetas, segundo os judeus. E, na verdade, aí constitui o erro do judaísmo. O judaísmo não aceitar os profetas que são enviados por Allah subhanahu wa ta'ala, como já negaram em outras épocas da história deles. Mas, apesar disso, os judeus eles praticam um monoteísmo puro, né? na Constituição de Medina, os judeus receberam igualdade aos muçulmanos através do profeta Muhammad. O profeta colocou os judeus e muçulmanos em igualdade na Constituição de Medina. Mas enfim, continuemos. Os cristãos alegam agora outras críticas em relação ao profeta Muhammad. Os cristãos afirmam que ele é um falso profeta. Então, nós vemos no próprio Alcorão, na Sura 3, Ayah 81, um alerta quanto a isso também. E lembrem-se, eu vou citar só uma parte desse Ayah. E lembrem-se, ó povo da Escritura, né, se referindo aos judeus e aos cristãos, quando Alá aceitou o convênio dos profetas, dizendo: tudo o que eu lhe der da Escritura e da sabedoria, então chegará a você um mensageiro confirmando o que está com você, e você deve acreditar nele e apoiá-lo. Então, aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é uma confirmação das escrituras. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele é mencionado na Bíblia em diversos momentos. Vamos pegar aqui Deuteronômio 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta de teus irmãos, como eu. Ele ouvireis. No versículo 18 do Deuteronômio: eu lhes levantarei um profeta de seus irmãos, como você, e porei minhas palavras em sua boca, e lhes falará como eu ordenar. E qualquer homem que não lhe der ouvidos a todas as palavras que o profeta falar em meu nome, eu me vingarei. Isso é Deus falando na Bíblia, né? Segundo a Bíblia cristã. Mas o profeta que falar impiamente em meu nome, uma palavra que eu não lhe ordenei que fale, e todo aquele que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Então vamos comentar até aqui. Depois a gente segue comentando essas partes aí da Bíblia. Então aqui diz que surgiria um outro profeta, né? Depois de Jesus, alaihissalam. Esse profeta deveria ser ouvido, e que se esse profeta falasse qualquer impropriedade em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, então, ou se ele falasse em nome de outros deuses, então esse profeta morreria, seria um falso profeta. Enfim, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele não morreu com todas as tentativas que tiveram para tentar matá-lo. Então isso prova que havia uma proteção, apesar de várias e várias tribos, pessoas emboscadas para matá-lo. E o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, nunca falou em nome de um outro deus qualquer, ao contrário, ele sempre afirmou a necessidade de adorarmos um deus único. E toda vez que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, falava, ele falava Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Ele sempre falou em nome de um deus único. Então está de acordo com a Bíblia aqui, né? Mas, continuando aqui, Deuteronômio, versículo 21, mas se disseres no teu coração: como saberemos a palavra que o Senhor não falou? 22. Quaisquer que sejam as palavras que o profeta fale em nome do Senhor, e elas não se tornarem realidade nem acontecerem, é isso que o Senhor não falou. Esse profeta falou perversamente. Não o poupareis. Então vejam, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele falou em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso e exaltado, e tudo que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, falou aconteceu. Então essa é uma outra prova. Nós temos um estudo sobre as profecias do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ele descreve detalhadamente hoje o que está acontecendo hoje, há 1500 anos atrás. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele descreve que o ser humano, no fim dos tempos, falaria com objetos. Hoje, nós comandamos objetos por voz. que para nós, há 10 anos atrás, seria impossível nós pensarmos que nós comandaríamos um carro, um celular, uma geladeira por voz. O profeta Muhammad falou isso há 1.500 anos atrás. E eu só estou citando um exemplo de dezenas de exemplos. Quem quiser pode nos solicitar esse estudo sobre as profecias. Ele fala detalhes mínimos do que está acontecendo hoje, há 1.500 anos atrás. Ele fala, por exemplo, também que os árabes competiriam para ver quem construiria o prédio mais alto, que seriam edifícios que iriam até o céu. Nós vemos hoje, em Dubai, enfim, no mundo árabe, essa competição por construção de prédios altíssimos que ultrapassam, de fato, as nuvens. E assim vai. São diversas, dezenas de profecias que todas elas se realizaram. Então, este é o atestado da Bíblia. Deuteronômio, para ver se um profeta é verdadeiro ou não. Deuteronômio, na Bíblia, avisa que o profeta tem que falar em nome de um Deus único e suas palavras têm que ser realizadas. E o profeta Muhammad se encaixa nesse detalhe. Os cristãos falam que o profeta Muhammad travou guerras e que profetas não travam guerras. Nós, de fato, temos o exemplo de Jesus, alaihi wassalam, Isa, né? Que não travou guerras. Alhamdulillah. Ninguém está tirando esse mérito de Jesus, mas era o decreto dele, né? Ele aceitou que ele seria morto, apesar de não ter sido morto e ter sido arrebatado. Mas enfim, tem um estudo sobre Jesus, quem quiser pode nos solicitar. Agora, Moisés, travou uma batalha com os próprios judeus quando eles estavam adorando o bezerro de ouro. Então, Moisés travou batalhas. Moisés travou batalhas que ele mandava Josué para as batalhas, e Josué fazia as batalhas em nome dele, de Moisés, alaihi salam, está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento. Então, esse argumento de que profetas não travaram batalhas e guerras, isso facilmente é desmentido na própria. No próprio Antigo Testamento, né? Davi travou guerras com a batalha com Golias. Então, existem diversos exemplos, né? Indo para um próximo, existe uma acusação dos cristãos contra o profeta Muhammad, que o Corão é uma miscelânea bíblica. Também isso é facilmente desmentido, pois há mais de 100 descobertas científicas no Corão, que não há nada parecido, nenhum precedente dessas descobertas científicas na Bíblia. Então, logicamente, só esses 100 fatos já desmentem esse argumento cristão, né? Não estou dizendo que todos os cristãos falem isso, mas enfim, é um argumento muito facilmente encontrado na internet contra o profeta Muhammad, que nós conseguimos desmentir com extrema facilidade. Então, no próprio Corão existem diversas histórias de tribos árabes que não têm nenhum precedente na Bíblia. Mas obviamente que no Corão há menções da Bíblia e do Antigo Testamento, mas como há menções na Bíblia sobre o Antigo Testamento, o Alcorão ele fala sobre a Bíblia e sobre o Antigo Testamento. A Bíblia fala sobre o Antigo Testamento. Então não tem problema em um livro sagrado se reportar ao outro livro sagrado, porque o escritor é o mesmo, o escritor do Alcorão. O escritor da revelação da Bíblia, da Torá, o escritor é Allah subhanahu wa ta'ala. Ele se refere a o que ele quiser se referir. Então não tem problema nisso. Quanto a qualquer dúvida sobre a origem divina do Alcorão, nós temos também vários estudos sobre isso. Nós podemos passar para quem quiser, né? Além do que, há uma superioridade do Alcorão frente à retalhada Bíblia. O Alcorão, existem sete originais que podem ser comparados até hoje, e nunca foi alterado uma vírgula, uma palavra, uma letra. E Allah, subhanahu wa ta'ala, quis fazer algumas correções no Alcorão de distorções humanas colocadas na Bíblia. Nós já mencionaremos isso adiante, inshallah. Então, uma outra coisa que os cristãos falam é que o profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, ele não era um profeta, pois ele morreu como uma pessoa comum. Há outros profetas que morreram como pessoas comuns. prova que ele era de fato uma pessoa comum, mas atingiu níveis de espiritualidade elevadíssimos, é que o profeta Muhammad, e aliás todos os profetas, eles eram seres humanos, né? Então, Jesus, alaihi salam, era um ser humano também. Então, o profeta Muhammad, alaihi salam, era um ser humano. Então, eles não podem julgar o que é um profeta com base na concepção deles de profeta, que para eles profeta é um deus, como Jesus, alaihi salam. Então, esse critério de julgamento do que é profeta já é um critério, digamos assim, viciado, né? Porque Jesus, alaihi salam, era um ser humano. O profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, era um ser humano. Mas o profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, atingiu níveis de espiritualidade elevadíssimos, provando que ele era de fato um profeta. E a prova está no seu próprio corpo. O corpo do profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, está incorruptível na mesquita de Medina até hoje. Ele está lá há 1.500 anos praticamente morto e o seu corpo é como se tivesse morrido ontem. Então, isto é uma prova, e uma prova não exclusiva do profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam. Há exemplos de Santa Rita de Cássia, por exemplo, que o seu corpo está num invólucro de vidro para todo mundo ver. Ela morreu, se não me engano, no ano de 1600, enfim, faz séculos que ela morreu, não sei exatamente a data agora, mas é que acabou de me surgir esse exemplo. O corpo de Santa Rita de Cássia está incorruptível. Enfim, continuando. Os cristãos falam que o profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, ensinava o prazer carnal. Outra coisa facilmente desmentida. O profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, ensinava que só é possível fazer sexo dentro do casamento. O profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, ensinava que as pessoas devem comer um terço da capacidade do seu estômago. O profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, falava que as pessoas têm que dormir pouco. O profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, falava que as pessoas têm que trabalhar para sustentar-se a si mesmo e a família. Então aqui nós estamos vendo vários prazeres carnais sendo confrontados. Não existe nada de sexo livre, de comer até rachar, de dormir o quanto quiser ou de ficar, digamos assim, vagabundando sem trabalhar. Aqui tem vários prazeres carnais sendo confrontados. Então, por exemplo, esse argumento de São Tomás de Aquino, que eu acabei de mencionar aqui, ele é facilmente desmentido também, né? Uma outra coisa que São Tomás de Aquino fala é que o profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, perverteu a lei divina. Mas só que isso é facilmente desmentido. A Sharia, a lei divina, a lei do amor divino, diz que o ser humano não deve mentir, que o ser humano deve honrar a palavra e as suas dívidas acima de tudo. Assim, a pessoa não pode mentir. Se deu a palavra, vai até as últimas consequências e cumpra a sua palavra. Nunca deixe a sua dívida para trás. O ser humano não pode fazer bullying, quer dizer, não pode falar mal de uma outra pessoa jamais pelas costas, né? Ou magoá-la na frente da pessoa. O ser humano não pode cochichar na frente de um terceiro para não magoá-lo. O ser humano não pode tomar álcool. E assim vai. Quem quiser pode nos solicitar um texto sobre a Sharia, a lei divina, das coisas extraídas diretamente do Alcorão. São aproximadamente 40. Todas elas são extremamente elevadas. Então, se isso é perverter a lei divina, fala que então o ser humano pode mentir, não deve honrar suas palavras, não deve pagar suas dívidas, vai ver que isso é lei divina, então. Mentir é não honrar as palavras e não pagar as dívidas. Ou ao contrário do que a gente mencionou agora. Então, também não tem sentido nenhum esse argumento São Tomás de Aquino, né? E assim vai aí todas essas 40 leis divinas extraídas diretamente do Corão, elas são extremamente elevadas. Que se o ser humano hoje cumprisse essas 40 leis extraídas diretamente do Corão, o ser humano estaria no nível espiritual e social, político, econômico, sem precedentes na história da humanidade. Então, na verdade, o Alcorão e o profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, eles vieram arrumar a lei divina que estava toda bagunçada pelos cristãos. A lei divina dita pelo Alcorão, pelo profeta Muhammad, ela continua exatamente a mesma há 1.500 anos. Enquanto os católicos, por exemplo, fazem reformas como os concílios, há pelo menos 21 concílios na história do catolicismo alterando normas de conduta e caráter, leis divinas, além do próprio concílio de Niceia, no qual Constantino e Antão alteram a própria Bíblia. Nós vemos então que o Alcorão nunca foi alterado e a lei divina trazida pelo profeta Muhammad salam, e pelo Alcorão nunca foi alterada. Então, cada argumento tomado contra o profeta Muhammad salam, é facilmente desmentido. Assim como os judeus têm várias acusações contra Jesus, alaihi salam, por exemplo, que são facilmente desmentidas. Há muitas mentiras criadas contra o profeta Muhammad salam, na internet, normalmente provindas de alguns evangélicos extremistas, que não têm nem pé nem cabeça essas acusações, que elas são facilmente desmentidas. Aqui nós nos ativemos algumas acusações feitas por pessoas, digamos assim, de respeito, como São Tomás de Aquino, né? A gente demonstrou o erro dele, né? Mas enfim, qualquer coisa que qualquer um ache na internet, falando sobre o profeta Muhammad e o seu caráter, é só nos trazer que nós facilmente desmentimos. Há hadizes ditos do profeta autênticos, preservados até hoje, há 1.500 anos, com cadeia de transmissores, de transmissor a transmissor. Tal transmissor falou, tal transmissor, pai de tal pessoa, mãe, tinha tal pai, tal mãe, recebeu tal transmissão de um hadith de tal outra pessoa, de tal pai, tal mãe, morreu, morou em tal época, morreu em tal lugar. Todos os transmissores de hadiths têm uma cadeia de transmissores atestadas. Por todos os estudiosos e de hadizes, para comprovar esses hadizes autênticos, fortes, preservados pelo profeta Muhammad, salam, que estão aí disponíveis, quem quiser pode nos solicitar, nós passamos, estão aí disponíveis para que todos estudem o que o profeta Muhammad, salam, falava e quem era o profeta Muhammad, salam, e nesses hadizes fica bastante claro o caráter extremamente elevado do profeta Muhammad, salam, salam. Então, nós conseguimos desmentir qualquer acusação contra o profeta, salam, salam, com bastante facilidade, só pegando hadizes. Mas, se a pessoa quiser fazer um aprofundamento maior, a gente faz um aprofundamento maior em relação a qualquer acusação em relação ao profeta Muhammad, salam, salam.